A porção da palavra para reflexão hoje está no Evangelho de Lucas 9, 57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Jesus estava caminhando de cidade em cidade com os doze para pregar a palavra e manifestar o reino de Deus. E nos versículos anteriores diz que Jesus sentiu um forte desejo de voltar para Jerusalém. Os discípulos ainda tentaram arrumar uma hospedagem em Samaria, de caminho para Jerusalém, contrariando a ordem de Jesus, que era retornarem direto para Jerusalém. E por providência divina, os samaritanos não aceitaram dar hospedagem. Então, este evento aconteceu de caminho para Jerusalém. Indo eles caminho afora, primeiro se depararam com este homem, depois com outro e depois com outro. Três situações diferentes, e todos os três apresentando impedimentos. Impedimentos tentando justificar por que não seguir ao Senhor Jesus. Então nós extraímos algumas lições e chamamos aqui de impedimentos. A pessoa impedida para as coisas de Deus sempre está muito ocupada com as atividades terrenas. Não tem tempo para seguir ao Senhor Jesus. Estas três pessoas, fica claramente que não eram dos doze escolhidos do Senhor Jesus. Seriam alguns dentre as multidões que acompanhavam Jesus, querendo presenciar sinais e maravilhas, querendo colher alguma bênção, mas não estavam, de fato, muito interessados em seguir ao Senhor Jesus. E nós vemos que havia até pessoa convertida entre estas três, que apresentaram impedimentos para segui-lo. O primeiro impedimento bem claro aqui, nós podemos chamar de emocionismo, fogo de palha. Aquelas pessoas que tendem a confiar no prazer das emoções em vez de confiarem no prazer da obediência ao que o Senhor Jesus manda. Uma diferença enorme. E essas pessoas, elas negam, muitas vezes, o entendimento que Jesus procura despertar nos seus corações. Jesus desperta a racionalidade, o entendimento inteligente das coisas do reino. E Jesus queria conduzir aquelas pessoas sempre, aquelas pessoas que se aproximavam dele, a tomarem decisões inteligentes. Mas aqui eis um emocionista, um fogo de palha. Jesus, nos versículos 57 e 58, ele trata com um anônimo, mas no Evangelho de Mateus 8, 19 e 20, ele diz que é um escriba, alguém muito entendido da lei de Deus. Entendia bem das coisas do reino de Deus. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As pessoas emocionistas, ao presenciarem as maravilhas do reino de Deus, ficam cheias de prazer emocional. Querem estar vendo mais maravilhas acontecerem. São insaciáveis por milagres. E as multidões que seguiam o Senhor Jesus, é bem claro, elas eram insaciáveis por milagres. Queriam ver milagres. Mas quando Jesus convidava para segui-lo, aquelas pessoas afastavam-se dele. Apresentavam muitas desculpas. E Jesus fala para ele que os animais tinham um lugar certo para repouso. A raposa, as aves, mas eles, seus seguidores, não tinham. Naquele tempo, Jesus e seus seguidores já haviam sido expulsos do templo. Eles encontravam sérias barreiras. Aproximava-se o tempo do sacrifício do Senhor Jesus e o tempo dele subir novamente ao Pai, ressuscitado. Os emocionistas, como aquele escriba, são levados de igreja em igreja, no dia de hoje, buscando milagres, buscando bênçãos, buscando sinais e maravilhas, mas não buscam o essencial, não buscam seguir o Senhor Jesus. Era isto que estava acontecendo com aquele escriba. Note bem que este escriba, este emocionista, Jesus nem sequer o convidou para anunciar a palavra de Deus. Jesus viu-lhe o coração e sabia que seria inútil convidá-lo, porque ele nem sequer havia ainda se convertido e queria estar a seguir o Senhor Jesus para apenas experimentar emoções fortes. E há muitas pessoas assim hoje em dia, apenas querendo buscar emoções fortes dentro das igrejas. Mas Jesus busca pessoas que dediquem o seu entendimento para receber toda a verdade da palavra do Evangelho do Reino de Deus. Impedimentos. Então, o primeiro impedimento é o emocionismo, o fogo de palha. E muitas igrejas, muitos pastores, às vezes, colocam esses fogos de palha até para estarem à frente dos serviços da casa de Deus. Isso é muito perigoso. Mas Jesus percebeu. Jesus dá discernimento aos seus servos para tomarem cuidado com isto. O segundo, a ter uma conversa com o Senhor Jesus, versículos 59 e 60, são aqueles que deixam para mais tarde. São aquelas pessoas que vivem postergando o seu compromisso com o reino, vivem procrastinando as coisas de Deus. Os postergadores são aquelas pessoas que procuram adiar a sua dedicação ao serviço da igreja, ao serviço do reino. Essas pessoas procuram lançar o compromisso com o Senhor Jesus o mais distante no futuro possível. Olhe bem o encontro de Jesus com esta pessoa. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Significa que ele queria voltar para casa, dando a desculpa do mandamento de honrar pai e mãe, dando a desculpa para gastar a sua juventude até a velhice do pai, até que o pai morresse, para depois seguir ao Senhor Jesus. Vejam bem aquele que quer deixar para mais tarde, lançando num futuro bem distante, para seguir ao Senhor Jesus, para obedecer ao Senhor Jesus. Como é sério isto? Como é sério esse negócio de estar deixando para amanhã, jogando para o futuro o compromisso com Deus? E mais, pelas palavras de Jesus, nós notamos que esta pessoa era convertida. Porque ele negou, ele deu uma desculpa esfarrapada. Mas Jesus, em contrapartida, deu uma ordem: deixa os mortos ou sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mortos espiritualmente, todos aqueles que não seguem a lei de Deus, que não seguem as ordenanças do Senhor Jesus. Esses são os mortos a que se refere o Senhor Jesus aqui. Deixai aos mortos ou sepultar seus próprios mortos. Ele disse: você é vivo. Quando ele fala isso, você é convertido. Então você não tem que ficar dando essa desculpa para se esconder lá na tua casa, não se manifestar como filho de Deus. Você tem que se manifestar como filho de Deus, anunciar a palavra da salvação. Aqueles que não querem saber da palavra, eles estão mortos. É isto que Jesus está dizendo para ele. E Jesus disse: mesmo você não querendo, te dou uma ordem. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. As palavras de Jesus, meus irmãos, são imperativas. Querendo ou não, quem se declara crente tem que obedecer, porque senão torna-se também morto. Morto espiritualmente. Então, o Senhor Jesus afirma claramente para aquele homem: reaja. Você está querendo ser morto espiritualmente? Está querendo se calar a respeito do reino de Deus e a salvação no Messias prometido? Como Jesus é claro nas suas palavras. Muitas vezes não percebemos as verdades expressas pelo Senhor Jesus por falta de comunhão, por falta de leitura da Bíblia, por falta de jejum e oração, por falta de desejarmos do fundo do nosso coração seguir ao Senhor Jesus. Jesus está dizendo: não venha com desculpa esfarrapada. Quem é convertido não escapa do serviço. Serve ou torna-se um morto espiritual. Não tem como ser convertido e não servir. É isto que Jesus está dizendo neste segundo encontro. Porque Jesus dá toda a condição para o serviço. Ele dá o ensino, dá a orientação, a iluminação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que ele tem o direito de exigir. Nada de impedimentos. Nós, quando estamos em Jesus, estamos desimpedidos. Não temos vínculo nenhum com as coisas das trevas. Nosso único vínculo é com o nosso Deus Salvador em Cristo Jesus. E este vínculo é no poder do Espírito Santo, no nome e no sangue redentor do Senhor Jesus. Outro impedimento acontece no terceiro encontro, versículos 61 e 62. É aquele que quer impor as suas próprias condições. Nas coisas de Deus, impor condições é uma atitude de rebeldia, contrariando princípios de autoridade. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu estive examinando bem esta explicação do Senhor Jesus a respeito da direção que ele queria dar para aquele homem. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Até aqui tudo bem. Esse versículo fica bem claro que quem já viu o que um arado faz, É claro que quem está com a mão no arado não pode olhar para trás, porque o arado tem por objetivo traçar uma linha reta. Se olhar para trás, o arado não irá de forma reta. E ele está dizendo, quem quer andar no reto caminho do Senhor, não pode olhar para trás, não pode olhar para o mundo, porque se desviará do caminho. Sairá do caminho reto e irá para o caminho tortuoso, que é o caminho da perdição. A seguir, esse terceiro homem, ele dá uma desculpa. Esse terceiro homem faz uma afirmação dizendo que ele tinha algumas coisas para tratar na sua família, algumas coisas para resolver. Ele disse bem assim: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Despedir-me dos de casa. Dá a impressão no nosso idioma que é uma coisa simplesmente de dar um adeus para depois continuar. Mas eu examinei no original, ele tem um sentido mais profundo, além de despedir-se, de dar um adeus. Ele traz aquela ideia de resolver negócios, de se livrar de incumbências, de compromissos, terrenos, compromissos financeiros, negócios. Então, esse terceiro, ele estava tentando também postergar, jogar para o futuro, querendo impor a sua condição para servir ao Senhor Jesus. Impor a sua condição. Parece forte isso. Primeiro eu quero cuidar dos meus negócios. Depois eu te seguirei. Não é muito comum isso nos dias de hoje? Primeiro cuidar dos nossos negócios? Impor suas próprias condições. Então, por isso que Jesus diz: se pôs a mão no arado, não olhe para trás. Que você não tem como seguir reto à frente. Você vai se perder. Jesus estava dizendo para ele: não queira voltar atrás para os negócios do mundo, para negócios das trevas. Você já conhece a salvação, esse também é salvo. Ele já sabia andar no caminho reto, mas ele estava negando continuar. Meus irmãos, envolver-se com as coisas do mundo, colocando as coisas do mundo em primeiro lugar, foi o grande mal desta terceira pessoa. Não relata mais nada aqui da segunda e da terceira pessoa, se continuaram salvos ou não. Mas a grande possibilidade de terem depois apostatado da fé. E é assim que acontece nos dias de hoje. Vamos fazer uma revisão. Atitude do primeiro mostra que o emocionismo manifesta-se como o famoso fogo de palha. Ao deparar com as obrigações, arruma uma desculpa e cai fora, porque nem convertido é, só quer emoções. Busca a emoção de um show nos milagres, nos sinais, nas maravilhas do Senhor Jesus. Busca as emoções de um show na igreja. O segundo revela a pessoa crente que sempre está deixando para amanhã o obedecer, o seguir, o servir no reino de Deus. Sempre deixando para amanhã. E na medida da sua má vontade, para um amanhã o mais distante possível. Como disse ele, até que o pai morra, até que sepulte o pai. Pessoas assim estão nas igrejas, como segundo, negando seguir, negando dar o testemunho cristão. E no terceiro revela-se o crente indiferente, se acomoda. O crente que está na igreja e também quer estar no mundo. Se olhar para trás, se ficar fixando o olhar no mundo, rapidamente se desviará. E isso acontece com muita gente que aparentemente está muito bem na igreja, muito firme, de repente desaparece. De repente some, volta para vícios, volta para os prazeres carnais. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. As nossas atitudes revelam o tipo de crente que somos. As nossas atitudes revelam decisão em servir ou decisão para apresentarmos impedimentos ao serviço do Senhor. Os crentes, como esta segunda pessoa e a terceira pessoa, estão sempre apresentando desculpa. Ah, durante a semana não dá porque isso, isso, isso. Sábado também tenho isso, isso, fazer. Domingo? Ah, domingo, quem sabe, assim, uma vez por semana para cumprir a obrigação, tudo bem. Ah, e ler a Bíblia? Ah, mas é tão difícil ler a Bíblia. Tem gente que diz que se ler muito a Bíblia fica até louco. As pessoas sempre colocando impedimentos para a perfeita comunhão com o Senhor, a perfeita comunhão com a igreja. Crente obediente, crente comprometido, comprometida, não apresenta desculpas esfarrapadas, não apresenta impedimentos. Há sempre disposição para servir o Senhor. Serve com alegria em casa, no dia a dia, serve com alegria no serviço, serve com alegria nos ambientes de trabalho, de convívio. É claro que tem muitas pessoas que não conseguem mesmo, às vezes, alguns casos que eu conheço, por exemplo, familiar enfermo tem que dar tempo exclusivo, às vezes, mal consegue uma vez escapar para ir à igreja na comunhão santa. Mas Deus vê os corações, Deus conhece essas vidas. Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe quando fazemos tudo e mais um pouco para servi-lo, e Ele sabe também quando estamos tentando impor as nossas condições, quando estamos tentando apresentar desculpas esfarrapadas para não servi-lo. E hoje nós ouvimos muitas frases de impedimento, como vemos nesses três casos. Por exemplo, uma desculpa bem religiosa, tomada de espírito de religiosidade. Ainda não é hora. No tempo de Deus me converterei. Vejam bem, é comum isso ainda. Misericórdia. Quando abandonar tal vício, quando parar de fazer tal coisa, me converterei. Quando for velho, me converterei. Primeiro quero aprontar todas e depois me converterei. E aí vai. Muitas frases malditas que vocês conhecem no dia a dia aí. E quem sabe algumas que talvez até alguns já falaram frases semelhantes. Mas glórias a Deus porque vocês estão aqui e se converteram ao Senhor Jesus. E têm buscado seguir ao Senhor Jesus. Mas pense, há algum impedimento ainda que você permite tomar o primeiro lugar e não o Senhor Jesus em primeiro lugar? Há alguma coisa impedindo você de ser um verdadeiro, ser uma verdadeira crente no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso? Mateus 25, 34, Jesus, no dia do grande juízo, ele separa os bons dos maus no seu julgamento. E nós vemos bem claro ali que ele já tem um lugar preparado para todos, inclusive para aqueles que apresentam impedimentos. Eles só não ocuparão esse lugar se continuarem dando primeiro lugar às coisas terrenas, às coisas mundanas. Mas Deus tem um lugar para todos aqueles que nascem aqui na face da terra. Só não ocupa esse lugar quem não quer. E no dia do juízo, o Senhor Jesus então dirá: o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O lugar está preparado desde a fundação do mundo. Não fomos nós que preparamos, nem foi Jesus que preparou. Jesus cumpriu uma ordenança do Pai. Ele voltou para o Pai e está lá aguardando, juntamente com o Pai, vendo todos aqueles lugares vazios para serem ocupados pelos seus benditos e benditas filhas, para ser ocupado na eternidade com Ele, na glória eterna. Então, já existe um lugar. Qualquer um de nós aqui que não ocupar esse lugar é negligência nossa, é rebeldia nossa se não ocuparmos, porque tem um lugar preparado para nós desde a eternidade. Jesus veio e confirmou: eu vim aqui para ensinar para vocês o caminho certo, eu vim aqui para morrer no lugar de vocês e volto para o Pai. Vou preparar-vos lugar. Ele está preparando esse lugar em santidade, como advogado nosso, advogando por nós. Quando merecemos juízo, Ele clama ao Pai por misericórdia, clama ao Pai para que conceda quebrantamento de coração na vida daqueles que se rebelam, na vida daqueles que endurecem em relação à sua palavra e em relação ao seu amor. Então, família abençoada, o lugar está preparado desde a fundação do mundo, mas não deixe o impedimento da desculpa esfarrapada desviar você deste lugar. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe.